Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Palmas, 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 auditório.
Tiozão foi até o Rio de Janeiro, deu um oi pra Shakira e trouxe uma informação.
Lá pontos de tráfego apareceram no Google Maps como se fossem loja comum, cadastrados com avaliação e tudo mais.
Mas me interessa e me impulsiona a viver é saber que tem avaliação, gente.
Teve comentários até com alta qualidade, só produto bom, sabe? Tipo, nossa. Depois da repercussão, a plataforma tirou tudo do ar por violar as regras de uso. A polícia disse que já investiga o tráfico, mas não entrou em detalhe desses pontos identificados no mapa online, auditório.
Muito que bem, viu? Ô, amiguinhos, eu não vou ensinar vocês a fazer essas coisas no iFood. Comprar, na verdade. Meu amigo meu que me falou. Da Austrália para o mundo! Vem aí o tiozão contando uma pra nós.
Pois é, lá um noivo levantou a noiva, né, pra aquela foto romântica e acabou rasgando a calça no meio do clique. Ele virou de costas, apareceu lá uma cuecão azul ali pelo rasgo. O casal caiu na risada, seguiu pra festa mesmo assim e ainda gravou tudo com o vídeo viralizando geral. O noivo ficou mais preocupado com a dança do que com o vexame e só conseguiu trocar a calça bem depois. Já a noiva disse que não esperava ser ofuscada no próprio casamento justo pelo marido, que mostrou lá, ó, pagou um cuecão lá, auditório.
Rapaz, eu imaginei que ela fosse ficar brava, falar, que é isso, essa calça rasgar? Quer dizer que você tá cagando muito
o
peso?
O problema foi que roubou a cena.
Tá carregando muito peso? É. Eu não tô gorda, não!
Uma menina conhecida aí como Pastora Mirim começou a pregar em pleno voo de São Paulo pra Santa Catarina. Geral lá sentado e ela pregando. O pai contou que ela levantou dizendo que ia no banheiro, mas parou no corredor e começou o sermão. Os comissários apareceram pra tentar conter, mas não rolou de primeira. Aí um deles a segurou pelos ombros, levou a menina pra cabine e o pai foi atrás, né, preocupado com o que podia acontecer. Ele disse que ela já faz isso em lugares públicos, tipo, já é uma rotina dela. E no fim, ele nem quis denunciar porque falou que podia atrapalhar as viagens que os dois estão fazendo para eventos. Auditório.
Mas imagina, você vai num voo...
Do nada começa...
A Pastora Mirim?
Né?
A metralhar
começa o sermão ali. Pecadores, arrependam-se!
Imagina, tem uma diferença, né, entre você pegar... Pode ser... Tô falando só de pastor, tá, gente? Qualquer religioso que resolva usar naquele momento com voz alta... É. Imagina, você tá fazendo uma viagem, por exemplo, você vai a São Paulo, Rio de Janeiro, e a mini pastora começa a falar, é uma coisa, você vai pra Coreia, e a mini pastora levanta e fala, tem umas palavras pra dizer, puta vida, não dá pra
dizer. Era só o que me faltava.
Pare no oceano. Tiozão, ele traz uma pra nós.
E no México, o cachorro caramelo virou raça oficial. E claro que a galera daqui ficou revoltada.
É, buscaram, vieram aqui, levaram tudo que é nosso.
É. Autoridades colocaram o tal Perrito Amarillo na lista junto com raças famosas de lá, oficial mesmo. A ideia era incentivar a adoção e diminuir o abandono, porque tem milhões de animais nas ruas por lá. Só que por aqui a internet pegou fogo, né? E a galera daqui dizendo, né? Como assim? Levaram o nosso caramelo? Roubaram o nosso caramelo? Caramelo é coisa nossa! O mais curioso é que a inspiração veio daqui, né? Isso é direto de uma campanha recente, valorizando aí o simpático vira-lata auditório.
Se o México pagassem os direitos autorais, seria bom pra gente, pode, mas a gente aluga o... É. Vende a marca, os direitos de uso.
É. Faz uma franquia, anos, faz uma franquia. Um estudo de quase 20 anos mostrou que cochilar demais pode dar ruim. Porque quanto mais tempo dormindo de dia, maior o risco de morte. Os pesquisadores acompanharam mais de 1000 adultos acima de 56 anos e identificaram um padrão curioso em cochilos longos e frequentes. E não é só isso, o cochilo matinal teve até 30% mais risco quando comparado com o da tarde. Cada hora extra de cochilo por dia aumentou o risco em cerca de 13% a cada cochilo, a mais também subiu esse número.
É, se for um piloto de avião, piloto de avião nem tanto, né, mas um motorista de ônibus e tal, se cochilar à tarde...
Dá ruim.
Pode dar ruim pra ele e pra quem tá junto.
Mas os pesquisadores disseram que não é o cochilo em si que mata. Ele pode ser um sinal de algum problema de saúde escondido. Auditório.
Muito bem. Vambora! E dizem também que se você cochilar 3-4 dias seguidos é complicado.
É. Uma noiva chegou ao casamento dentro de uma escavadeira e surpreendeu geral em Santa Catarina. A galera viu ela sendo levantada lá pelo equipamento enquanto o noivo pilotava a máquina. O vídeo rodou nas redes e o pessoal ficou sem entender se era casamento ou obra. A ideia foi uma homenagem, já que o agora marido trabalha com terraplenagem e vive operando escavadeira no dia a dia. Ela disse que queria fazer algo diferente. No fim, deu tudo certo e a cerimônia rolou normalmente ao auditório.
Bom, falando nisso, se alguém tiver umas escavadeiras dessas de cavucar terra, puder me emprestar, que eu tô querendo cavar o chão da rádio aqui pra ver se eu acho lá embaixo a graça das piadas do tiozão. Eu não acho que ela não existe. Eu acho que ela está escondida.
É, tá escondida. No Brasil, uma pesquisa revelou que 61% dos entrevistados acham que o homem deve pagar a conta no encontro.
Eu acho também. Se for sair comigo, homens, paguem a conta. É. Mulheres, também.
O levantamento também constatou que 48% já desistiram de dar um date aí por motivo financeiro. A pesquisa ainda mostrou que 44% diz que o amor e dinheiro não devem se misturar.
Deve sim.
A situação de grana não tá só crítica no Brasil, não. Na França, por exemplo, teve gente considerando até morar junto mais cedo para dividir as despesas. Auditório.
Eu sempre falei, gente, que a melhor coisa que tem no casamento é você poder dividir as contas.
Né?
O resto aí é só tristeza,
mesmo. Tá fácil, né? Pra ninguém.
Oh, vamos juntar os trapos, tiozão?
Não.
É por questão de contas?
Não.
É pra fechar as finanças?
Não.
Você vai gastar muito menos?
Não.
Vai sobrar mais dinheiro para você comprar um Scott importado?
Não.
Nossa, se nem isso funcionou, desisto.
Ah, mais palmas, auditório, palmas.
Pra muitos, a palavra vergonha é algo pesado.
Às vezes é o nome do meio.
Pra gente... Nossas vergonhas vocês conhecem, vocês ouvem.
Nos acompanham diariamente, noturnicamente.
Perguntamos aos nossos queridos ouvintes qual vergonha que eles já passaram na frente do Zoo.
Diz aí.
Então, minha maior vergonha do trabalho, cara, foi, na verdade, foi o primeiro dia que eu fui trabalhar numa pizzaria. E aí era perto do Natal, né? Aí é todo mundo falando, né, que é com a família, tudo. Aí o chefe tava lá sentado, eu... Ô, chefe, você vai passar com a família? Aí falou, ah, não, infelizmente não, não vou passar. Aí todo mundo começou a olhar pra mim, os funcionários atrás dele. Aí eu, por quê, mano? Não, não pode ficar...
Não consegue questionando o chefe.
Sozinho, né?
Não consegue calar a boca, né?
Não, você tem que...
Não consegue.
Você tem que estar junto da família. Ele falou, mas infelizmente não dá. Aí todo mundo atrás dele fazendo sinal pra eu parar. Aí eu não tava entendendo, eu falei, ué... Cara, o que quer dizer, né? Não, mas faz um esforço, pô. Tem que fazer um esforço.
Nossa, mas não parou ainda. Continuou mesmo. Não entendeu os sinais.
Aí falou, isso não é o problema. Eu falei, ué, mas qual é o problema então?
Continuou.
Aí falei que todo mundo morreu. Eu falei, nossa, mano, que vergonha, mano. Meu Deus, logo no primeiro dia já dei essa gafe. Cê é louco, queria enfiar minha cabeça no buraco.
Primeira olhada da galera em volta, cala a boca.
Não, já não era nem pra ter ido lá, né? Se intrometeu, vai passar com quem? Não, socorro.
Ah, é gente querendo puxar assunto, vai.
Mas ok. Aí, né, continuou, já deram um sinal, falou, para. E não parou, seguiu em frente.
A galera não sabe, gente, se o primeiro sinal de fazer assim com a cabeça, tipo, a pessoa não entender que é pra calar a boca, faz o sinal de cortando o pescoço, faz assim.
É. Eu sou atrás dele fazendo assim, a boca. Fazendo a mão no pescoço, fala, para. E não para? Ah.
É capaz de dizer que ele é desligado, se você fizer o sinal de pescoço assim, falando, para. Capaz, ele vira e fala, ai, o que aconteceu? Morreram enforcados?
É. Aqueles que não entendem de jeito nenhum, né?
Mais um!
Não entende de jeito nenhum.
Eu passei uma vergonha no velório. Cheguei no velório, fui cumprimentar a filha do defunto.
Filha do dono.
Tudo bem? Eu acho que não tava bem, né? Ela olhou pra minha cara, todo mundo que tava do lado olhou também. Caraca, passei uma vergonha do caramba.
Acho que todo mundo já falou tudo bem no velório. Não com propósito.
É bem sem querer o negócio desse, né?
E aí
tá cumprimentando.
O pessoal contorna da mesma forma, né? Fala assim, oi, tudo bem? Aí você lembra, você fala, bem não tá, né, gente?
Não tem como, né? Não tem como.
Mas o primeiro tudo bem sempre vai. Ah, tudo bem? Tudo. Bem não tá, né, gente? Manda uma mais um.
Foram duas que marcou, assim. Eu trabalhava na Sky, vendendo planos, e eu tinha um celular da empresa. E aí, uma vez, o cliente foi e me deu o celular dele, que era igual da empresa, capinha, modelo, tudo era o mesmo. Me deu, acho que pra ver o documento dele, não sei o quê. Eu fui, vi, fiz o que eu tinha que fazer e guardei no meu bolso, no automático. Aí fui, finalizei a compra, tudo certinho, né? Dispensei ele, assim, certinho, de maneira educada, tá? E fui na lotérica pra fazer o pagamento do plano dele e tal. E nesse tempo, o véio atrás de mim, andando atrás de mim. Eu ia, voltava, eu fui no banheiro, ele ficou me esperando na porta. Voltei pra onde eu trabalhava com medo, né? E falei pro moço, falei assim, viu, aquele senhor fica me seguindo. Eu fiz o plano dele, ele foi me seguindo até lá embaixo. Você não dá uma olhada? Aí ele foi perguntar pro cara, ele falou, viu, a moça falou que você tá seguindo ela, tá tudo bem. Ele, não, moça, é que ela catou meu celular, enfiou no bolso e saiu andando. Eu não sei se é pra eu ir atrás dela, não sei. Aí foi aquele sarro, né? Porque, tipo assim, pô, você roubou meu celular, né?
Ah, por falho,
né? Fui pedir desculpa e tal, mostrei o da empresa, falou, é igual, tá vendo? Por isso que eu confundi e tal. Ele entendeu, rachou o bico. A segunda foi ontem, eu fui no chá de bebê do meu irmão. E eu tava sentada, veio um cara na escada e deu um trupicão. Nossa, na hora que esse cara deu um trupicão, eu dei uma gargalhada. Mal uma gargalhada, sabe o que é todo mundo parar e virar pro lado? Aí olharam pra mim e viram o cara no chão, aí começaram a rir. Aí o cara, nossa, pelo amor de Deus, meu padrasto ajudou ele a levantar, né? O cara, mó sem graça, ele, não, daqui eu já vi duas pessoas, uma que sobe, uma que desce, né? Quando morreu o seu padrasto é que sobe, quem será que é que desce? E eu não conseguia nem parar de rir pra perguntar pro cara se o cara tava bem. Eu acho que foi uns 10 minutos numa crise de riso, que nossa, depois eu fiquei até sem ar. Mas as duas, assim, mais recentes foram essa.
Primeiro ri, depois ajuda a recolher o pedaço dos pedaços do moço.
Fazer o quê?
Conte pra nós, vergonha hoje tem que ser com testemunha, gente.
Nossa, a maior vergonha que eu passei foi na adolescência, em excursão da escola pro Play Center. Eu tava de calça branca.
Ih, já vi.
Play Center. Eu fiquei menstruada e começou a chover. Imagina.
Virou as noites do terror.
Parecia que tava acontecendo um crime. Mas uma amiga me ajudou. Mas foi horrível, foi bem vergonhoso.
Se é Halloween? No
Play Center você já nem podia ir com uma calçada clara, assim. Primeiro que vai sujar, né?
Eu não podia ir no Play Center que eu não era nem vivo, né? Na época
com a calça. É, você não era, não. Você fundou o Play Center.
Afundei.
É, também. Também.
E a calça?
E a calça, você vai com uma calça de guerra mesmo, pra... Né? Já sabe que vai sujar mesmo, já corre o risco de rasgar e roscar num brinquedo.
O tiozão não ia no Play Center pra se divertir, ele ia já preparado.
É, pra guerra.
Ele ia, a hora que ele ia sair de casa, a mãe dele pegava ele na frente do espelho e falava, o que você tá fazendo, tiozãozinho, né? Porque ele era pequeno, né? Ele pegava lá e falava, nada, mãe, tô me maquiando, a mãe puta, mais um, né?
Maquiando.
Aí a hora que abria a porta, o tiozão tava fazendo aqueles riscos embaixo do olho pra ir pra guerra.
É.
Ó, você vai pra onde? Pro Play Center,
camuflagem,
mamãe.
Camuflagem.
Mamãe!
Palmas, palmas, palmas para as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
O que o pai cabeleireiro faz quando mexem com seus filhos?
O que o pai cabeleireiro faz quando mexem com seus filhos? Não faço ideia.
Alguém no auditório? Ele defende com unhas e pentes.
Unhas e pentes. Defende com unhas e pentes. É o pai aí do... E você sabe qual é a mãe mais brava que existe?
A minha. E se você contrariar, eu te apresento. Qual é?
É a eletricidade.
Why?
É, mexe com os fios dela pra você ver. Mexe.
Com os fios.
Mexe com os fios dela.
Au, au, auditório.
Aê, aê, aê. É, dois amigos ali de longa data estão ali na sala, né? O cara convidou o amigo ali pra almoçar na casa dele. Aí um dos dois comenta com o outro, viu? Eu acho que a minha esposa não tá mais ouvindo direito, tá ficando surdo. Quer ver? Escuta só. Aí da sala ele fala, viu? O que tem pra jantar? Ele fala, tá vendo? Ele vai mais perto, vai na cozinha e fala, viu? O que tem pra jantar? Olha pra mim e fala, viu? Chega do lado dela, viu? O que tem pra jantar? Ela fala, pela terceira vez, frango. E é ela que tá ouvindo mal.
Ah, você não explica.
Você não explica.
Você sabe que quando você explica uma piada é porque você tá chamando o ouvinte de burro, né?
Não, você mesmo, de burro.
Eu?
É.
Não, eu não ri porque eu não achei graça.
Ah, tá.
Quer ver você chorar de rir?
É.
Prepare-se.
É.
O que é? O que é? O que é? O que é? Que cola e não descola. O que é que o brioche falou pra torradinha?
O que é que
pensa,
o brioche...
Brioche. Falou pra uma torradinha.
O que é que um brioche falou para uma torradinha? Não faço ideia.
Quem é você na fila do pão?
Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão?
Se acha esse brioche.
Quem é você na fila do
quem
pão?
Quem é você
na fila do pão? Puxa vida, demais.
É porque o brioche, ele é muito melhor, entendeu? Então a torrada é inferior e aí fica engraçado.
Eu entendi a piada, só não ri porque eu não achei graça mesmo. Meus amigos, ele começando que um fala pro outro, pô, cara, eu já fui viciado em sabão. Ô, louco, cara, sério, não sabia, mas... E aí, né? Falei, então, fui viciado em sabão. Mas agora tô limpo.
Tô limpo! Tô limpo!
Boa, hein?
Falando em sabão, então, pergunta você.
Pergunta pra eu.
Qual é o cúmulo das placas? Sabe essas placas, principalmente em bairros mais humildes, que você vê placa na frente das casas, a pessoa faz unha, faz cabelo, essas coisas, faz sobrancelha.
Placas publicitárias.
É, aquelas plaquinhas de porta da casa.
Sei.
Qual é o cúmulo das duas placas que não deveriam estar juntas?
Duas placas que não deveriam estar juntas.
E é real, eu já vi essa placa. Não é uma piada. Eu já vi essa placa, na verdade as
não
duas.
Não é vendo compressor, né?
Não. Chus.
É.
Não.
Não faço ideia.
E não é uma piada, gente. Era uma piada, tava escrito assim, ó, faz-se sabão e do lado cuida-se de crianças.
Faz-se sabão, cuida-se de crianças.
Você teria coragem de deixar seus filhos lá?
É, no sabão.
Eu vi,
vai virar sabão.
Eu vi essa placa... Real oficial.
É.
Faz-se sabão e do lado cuida-se de crianças. Mas nem fudendo.
De jeito nenhum.
Eu vou trazer. Devia estar escrito ainda. Eu não olhei atrás. Deveria estar escrito atrás da placa dos mesmos criadores de João e Maria.
É. Vai, tenta a sorte.
Rapaz do céu.
Podem aplaudir. Ai, palmas, Deus, palmas, auditório.
Um tombo no meio da rua.
A calça rasgada no rego.
Teve um esses dias aí que mandou, levou a impressora pelo cabo.
Arrastou.
Pro chão. Perguntamos aos nossos queridos ouvintes qual vergonha que você vai nos contar que já passou na frente de todo mundo.
Envergonhe-se.
Uma das maiores vergonhas que eu tive caindo na frente das pessoas. Quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, mais ou menos ali nessa idade. Tava brincando na rua com uns parceiros, né? Aí aprendi que dava pra brincar na rua, geração boa ainda. E aí, nessa rua morava uma menina da nossa idade, uns anos, eu achava ela muito bonita e, né, quis causar presença na frente dela ali com a minha bicicleta. E aí eu falei, genial, andava normal, não sabia fazer nada, mas o gênio aqui falou, quem sabe não dá pra fazer uma gracinha. Aí fui passar entre a lixeira e o poste fazendo,
travou,
tentando dar uma empinadinha. Eu bati na lixeira, enroscou o guidão,
pulou.
Eu caí, capotei. Aí na hora que eu caí no chão assim, eu olhei pro lado, ela olhando, eu comecei, ai, eu não tava dando nada. Aí ela veio, você tá bem? Eu falei assim, não, tô ótimo. Levantei, peguei a bicicleta e sumi. Nunca mais vi a menina.
Ué, você foi salvo pela donzela.
É, mas viu, tentar fazer graça assim na frente da menina que você tá afim e tal, com bicicleta, com esquerda, 90% de chance de dar alguma coisa muito errada.
Por isso que eu a maior vergonha. Eu sou Maria Clara de Atibaia. A Marelice é fofa. Aí, por isso que eu dei o jeitar. Aí, meu bailarzinho.
Uma só.
A minha mãe tava trabalhando.
E
tchau.
E tchau. E se eu falar pra vocês que antes de eu falar, minha mente pensa exatamente igual ela falando?
É mesmo?
quando eu vou falar alguma coisa, internamente eu escuto exatamente igual ela falando assim.
Por isso que eu faço a maior vergonha.
Eu falo igualzinho ela. Maria Clara, você e eu somos iguais. Eu e você, você é igual o tiozinho. Cuidado, hein, família. É igual o tiozinho, tá? Tem que ver isso aí. É igual.
Tem tratamento.
Aí quando? Pra não virar o tiozinho, né, Lu?
Exato.
Aí. Tchau. É exatamente assim. Aí a hora que eu vou falar com vocês, eu falo na língua de vocês aí pra vocês entenderem, mas a minha língua é igual dela.
É.
Eu e ela falamos a mesma, viemos no mesmo lugar.
Isso explica, rapaz, muita coisa.
Tinha um sandeiro. E o sandeiro, você aperta um botão assim pra travar as portas e o mesmo botão você destrava as portas, né? Então, aí passou um tempo, troquei de carro, tô com o Livina. O Livina tem um botão de travar a porta também. Só que o que eu não sabia é que ele não é o mesmo botão, é pra cima, é um botão só que é tipo um interruptor, sabe? Pra cima você trava as portas e pra baixo você destrava. E eu não sabia, eu vi o desenho lá, tava apertando e só travava. Aí fui levar no mecânico pra ver se tinha algum problema, né? Aí o mecânico foi lá e pum, apertou pra baixo assim, a porta destravou, passei uma vergonha na frente dele, rapaz do céu. Aí.
Acontece, geralmente você troca de carro, é diferente ali, você fica apanhando disso aí.
Eu, se fosse você, ainda mentia pro cara falar, não tava funcionando. Ele não sabe que você não sabia, que sabia. O cara vai lá e fala, ué, tá funcionando, você fala, não tava.
Eu não sei, por exemplo, se todo carro automático é assim, mas eu fui tentar ligar um que ele só liga se você estiver pisando no freio. Não sei se todos são assim.
Sim.
Sim. Então é isso. E olha, apanhando, então o carro não liga.
Você tem que colocar no lugarzinho certo também, né? É. Senão esses caras, essas modernidades, né, tiozinho?
Né, não?
Fala, tiozinho. Fala, tiozão. Aqui é Estevão, de Indaiatuba. E o meu pior vexame, minha pior vergonha em público, com certeza, foi quando eu tava na sexta ou na sétima série, não me lembro, em sala de aula. E na época, pra ir no banheiro, eu tinha que pedir pra tia. Né, tia, falar, tia, posso ir no banheiro?
Mas o que mudou, gente, criançada? Hoje vocês mijam no chão?
É. Vai de fralda?
Ô, criançada, o que mudou hoje na escola? Não tem que pedir pra tia, pro tio pra ir no banheiro? Nossa, deve ser moderno hoje, né? Automático.
Não, foi o que eu disse, vai ver, já vai de fralda, pronto.
Ou faz no chão.
É, ou faz ali mesmo.
Meu Deus. Desculpa, moço, pode contar a sua história.
E aí, como era muito arteiro, né? Muito peralta, era difícil, né? Elas deixaram eu ir. Eu tinha que estar muito ali apertado mesmo, né? E eu queria cagar. Muito. Eu já estava na porta já, na verdade. Pedi uma vez, ela não deixou. Pedi duas vezes. Falei, tia, é sério, né?
É emergência. É urgência urgentíssima.
Agora é de verdade.
É nível Houston, we have a problem.
A terceira vez. Quando pedi a terceira vez, já era. Foi tarde demais.
Decolou.
O cara só escorreu o caldo. Não! Na minha perna. Eu tava de bermuda. E aí ficou aquela bolsa de bosta, de merda, né? No meu pé. E eu fui correndo. Eu tive que ir correndo, né? Não teve jeito. E aí, fiz aquele rastro, né? De bosta pelo caminho. Até chegar no banheiro. Eu me lembro que eu lembro das risadas lá do banheiro. Eu escutava o pessoal rindo de mim lá do banheiro. De tão alto que tava. Acho que até a tia tava rindo de mim.
Inclusive. Óbvio!
Então eu jamais esqueci, marcou muito a minha vida. E certamente foi a pior vergonha da minha vida.
Caldinho, e a galera não perdoa, provavelmente foi chamado de cagão o resto da vida escolar, né?
E o pior é que, assim, pelo que ele falou, ele era tão arteiro que a professora tava tão acostumada com ele mentir que precisava no banheiro.
Que era mentira.
Ah, tá bom, não, professora. Mas, assim, combina com seus... Vocês que são arteiros, nunca fui, mas tenho amigos
combina
que são...
Combina uma palavra de segurança.
Isso, combina, fala com a professora. O negócio é o seguinte, se a hora que a gente estiver conversando, eu falar árvore florejeira, tem que inventar uma palavra pra não falar sem querer.
Essa é aquela que atrai as varejeiras, né?
Isso, tem caso, você, a hora que você falar essa frase... Tem que a professora falar, ok, vai. E aí, quando você fala, professora, posso ir no banheiro? Ela pode falar, não.
Faz
árvore florejeira. Vai, pronto.
Faz sentido.
Com a mulher, eu sei que vocês combinam palavra de emergência, por que que não?
Palavras em código. Palavras em código pra, né, alguma, escapar de alguma situação.
Boa.
Podem aplaudir.
Aplaudo. Muitas palmas, auditório.
Para muitos, a palavra vergonha é algo pesado.
Às vezes é o nome do meio.
Pra gente... nossas vergonhas vocês conhecem, vocês, né, ouvem.
Nos acompanham diariamente, noturnicamente.
Perguntamos aos nossos queridos ouvintes qual vergonha que eles já passaram na frente do zoo.
Diz aí.
E teve um dia que eu tava na praia e eu fui... Meu amigo jogou a bola pra mim pra eu dominar de letra. Daí a bola foi embaixo do meu pé, eu escorreguei e caí com tudo na areia.
Com bola e tudo, né?
Fala, tiozinho, tiozão.
E quando você vai tentar matar de letra desse jeito aí, dá uma bicuda pro lado.
É verdade, não faço nem ideia do que vocês estão
falando. Eu acredito que você não faça ideia.
Agora, se falar sobre defender no gol, pode falar comigo mesmo. Sempre
fui
goleiro.
Você fecha o gol, né?
Sempre fui goleiro.
Você fecha o gol, né?
Comigo fecha, tiozão.
É, fecha.
Eu pode com certeza combinar comigo que sempre fecha.
Fecha o gol.
Rapaz, vergonha ali foi uma diarreca. Saí de casa de manhã, nem tomei café, já tomei logo uns dois copão de coca. Entrei no busão, cheguei a encontrar com meu avô na cidade, no bairro do lado. Rapaz, chegamos nesse ponto de ônibus. Quando eu desci pra encontrar com meu avô, né? Meu avô não tinha chegado ainda, rapaz. A diarreia começou a apertar, apertar, apertar. E a dor de barriga apertando, eu suando, cara. E eu, meu irmão? E meu irmão rolava no chão dando risada, cara. E não tinha lugar pra usar banheiro, não tinha comércio nenhum. Cara, eu vi um tiozinho chegando com um saco de pão, cara.
Eu,
cara, só faltei ajoelhar pedindo, pelo amor de Deus, um banheiro. Aí ele, você tá com vontade de usar
banheiro? Achei que ele ia casar.
Pelo amor de Deus,
achei que ele ia cagar no saquinho de pão.
Aí, não, vem, usa o saco de casa. Entrei na casa do velho, tô lá, moço. Aí, acabei com o banheiro do velho, mas acabei com o banheiro do velho. Aí, beleza, falei, vou sair de fininho, né, meu? A descarga tava quebrada. Falei, vou sair de fininho. Quando eu tô saindo da casa do velho, quem tá entrando de ré na casa do velho?
Eu.
Meu vô.
Aí,
falei, vô, o que você tá fazendo? Não, eu vim pegar a mudança do velho pra levar embora lá pra pro Bonanduva. Falei, ô, meu Deus do céu, cara. Rapaz, esse velho veio, mano. Pô, cara, pelo amor de Deus, você acabou com o meu banheiro.
Entendeu? Deu bloco definitivo no banheiro.
Na hora que ele disse que viu um senhorzinho vindo com o saco de pão,
eu também pensei
falei,
isso.
Mano, ele vai cagar no saco
de pão?
Eu
também pensei isso.
Aí depois eu pensei, não, obviamente que não, porque o saco de pão vai vazar. Aí na minha cabeça, não sei se na sua também, acho que a sua é menos doentia, mas pouca coisa.
É.
Na minha cabeça virou e falou assim, mas se ele tirar um miolo do pão... pão com
se
carne
você
louca,
não avisa que a sua mente é doentia, eu não imaginaria que
sabe
você
pão com carne
teria
louca?
Essa ideia. Vá pro inferno.
Pegou em público que eu passei foi quando eu soltei um pum dentro do ônibus.
E não foi pum.
Eu tentei disfarçar, mas quando olhei já tava todo mundo apontando o dedo pra mim. Resumindo, eu desci três pontos de ônibus antes do que eu ia descer e fui caminhando o resto a pé. De tanta vergonha.
Pior se fosse todo mundo descendo 10 pontos antes por causa do cheiro insuportável.
Então, uma vergonha que eu passei, eu tinha um Fiat 147 e vivia mais parado que andando. Tudo ferrado. E ele tava parado em casa. Fazia já uns 4 dias que eu não ligava ele. E tinha chovido, tudo. E eu tava... Na época eu tava ficando com a menina. E eu levei ela, falei assim que eu ia levar ela pra dar uma volta de carro.
É, dar uma volta no carro, né?
Aí eu peguei e falei assim, vem aqui pra você ver meu carro. Meu carro tá bonzinho, não fuma, não sei o que.
Não bebe.
Tá tudo belezinha. E realmente ele não fumava mesmo, né? De motor ele tava bom. Só que acho que porque tinha chovido e ficado no sol e chuva, rapaz, quando eu dei partida nesse carro com a menina dentro, mas levantou uma nuvem de fumaça. Uma nuvem de fumaça.
Tóxica,
e
né?
E cobriu o carro inteiro. Ela começou a olhar pra minha cara e dar risada. Ela falou, você falou que seu carro não fumava? Essa foi uma das vergonhas que eu passei, fora as outras. Aí.
Não tem como colocar erva no carburador, essas coisas, pra menina virar e falar, ai, safado, adogo.
Esse daqui é um dispositivo que eu coloquei já pra brisar.
Exato, é o carro brisar.
Cara, esses tempos atrás, estava na praia com a esposa, os cunhados e os amigos. Vamos tomar um café da manhã na padoca, né? Fui pedir um suco. Aí o suco tava lá, quando tem os sabores, né? Limão, morango, Nananã, abacaxi.
Nananã, qual que é?
Nananã é bom, tiozão.
É bom?
Nossa, nananã com limão
e
gelo.
Tem o sabor de maracujá e também tem o sabor de mamão. Cara, me deu um negócio na cabeça que não sei de onde veio uma vontade. Esse eu... Moça, eu quero esse suco aqui de maracujá com mamão.
Desandou.
A mulher me olhou com uma cara estranha assim. Mas peraí, maracujá ou mamão, né? Aí que eu me liguei, cara, e a galera na mesa começou a rachar o bico. Foi o resto da viagem inteira, pessoal enchendo o saco que eu quero o suco de maracujá com mamão. Todo lugar que a gente ia, pessoal pedia, ó, não tem suco de maracujá com mamão pra ele aqui, não?
Pessoal, não soube entender, você tá muito à frente do seu tempo. O que ele pediu pra ela foi que fizesse o suco de maracujá com uma mão só.
É.
Sem usar as duas.
Espremer o maracujá com uma mão só, né?
Pra ver se ela conseguia fazer sozinha com uma mão só.
É, pra testar as habilidades
exatamente,
dela.
Exatamente, faz o suco de maracujá com uma mão. E a galera entendeu errado e o coitado é julgado até hoje. Né? Eu sei como é ser julgado pelo que não fez.
Ah, é mesmo? Ô, coitado.
A maior vergonha que eu passei é com o meu amigo Zé Carlos. Quando ele toma umas, ele começa a abraçar e querer beijar a gente.
Todo mundo.
Eu fiquei com muita vergonha.
Tá, mano.
Mais palmas, porque é hora das piadas, auditório!
Trombetas do inferno! Piadas legais!
Sensacionais!
Que você conta
até para os seus pais!
Pergunta você, baixinho!
Pergunte para mim!
O que é que a Xuxa faz quando tá vendo Netflix na sala e bate uma fominha?
O que a Xuxa faz quando tá vendo Netflix na sala e bate uma fominha?
Exatamente! Você é muito inteligente!
Não sei.
Ela come um pacote de bolacha. Recheada.
Meu Deus.
Todo mundo. Emoções em forma de poesia.
Eu acho que... Eu não lembro se foi ontem que a pergunta foi vergonha alheia. Eu quero responder em boquete de ontem, tá?
Ó, eu
maior
vou...
vergonha que já passei é isso aqui. Pergunto a você, criatura imbecil. Qual é a diferença entre o escritório e a prisão?
O escritório da rádio serve?
Serve.
Não tem diferença.
Tem.
Tem diferença entre o escritório e a prisão?
Tem.
Qual é?
Na prisão se sabe quando vai sair.
É verdade. E na prisão tem redução de pena, no trabalho tem aumento de trabalho. Ai, ai, ai. Tiozão,
nha.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Qual apresentador? Apresentador não, ele é repórter.
É.
Qual o famoso repórter que mata os bichos do mar?
Famoso repórter que mata os bichos do mar? Oxi, faço ideia não.
O Márcio Canudo.
Márcio Canudo. Márcio Canudo.
Ah, bom. Auditório, né?
Auditório.
Ok.
Ah, o Casuari conversando lá fora. Assim, ah, essa noite sonhei que você tinha me dado um colar de diamantes. Ele falou assim, ah, sonha de novo que eu te dou um brinco combinando.
Não sei, eu acho que é provocar briga desnecessária esse negócio
não
de dar colar.
Não se sabe se ele sobreviveu.
De dar colar diamante, né?
Diamante, né? Dá problema. O que é? Diamante.
Muito rebosteio. Por favor, tiozão, me engraceje.
Pergunta você, criatura imbecil. O que é um pontinho amarelo no céu?
Pontinho amarelo no céu?
É.
Rapaz, o que é um pontinho amarelo no céu?
Sabe, não?
Um ponto a mapar, não sei.
Um yellow copter! Yellow copter! Auditório!
Nossa,
yellow copter!
Nossa, tiozão, que piada!
Achei que já, que piada ruim!
Nossa, eu esperava tanto de você! Eu esperava que você ia contar uma piada boa e que eu ia dar risada!
Eu ia contar uma piada boa que eu ia dar risada!
Por favor!
Ah, te catar!
Eu não sabia então que tava liberado piada péssima, lá vai! Tá. Lá vai! Qual é o ator que tem um nome que é o oposto do nome dos outros atores?
Ator que tem um nome que é o oposto do nome dos outros atores. Faço nem ideia.
O Antônimo Fagundes.
Antônimo Fagundes. Antônimo Fagundes.
Toma! Ai, você não vai contar piada ruim?
É.
Toma!
É.
Bate essa, bonitão.
É, não tem jeito.